Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 106 está no ar. Nela, a gente vai abordar o abismo do Grêmio para o Flamengo, eliminado da Copa do Brasil. O tricolor perdeu os dois jogos, 6-0 no agregado. A pobreza também do meio para frente nesse esquema do tricolor. E também o mistério sobre Hamilton Campaz, que tem perdido espaço no elenco gremista. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
O balãozinho levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio!
Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE. Globo. E hoje estou na companhia dos dois Eduardos que mais sabem jogar bola neste estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, boas-vindas ao meu camisa 9, Eduardo Moura. Como é que vai? Tudo bem, Dado?
Ei, Lucas, fala comigo, Eduardo De Conto. Tudo bem para todo mundo que está nos acompanhando aí?
Eu não quis dar a primeira palavra para o De Conto, porque o 10 sempre fica por último, é o último a entrar, né? Então, bem-vindo, Eduardo De Conto.
Se ele já é marrento sem falar primeiro, imagina sendo primeiro, né?
Boa tarde. Só vou falar isso. Não, tô brincando. Um prazer estar na companhia dos amigos. Eu só tenho uma... começar com uma correção. O Eduardo Moura é um camisa 3 ali, né? Um camisa 4, zagueiro de segurança, né?
Faz uns 5 programas que eu tô tentando dizer isso pro Bubbles e ele não aceita. Então, não tem mais o que fazer, entendeu?
Eu ser camisa 10, marrento, que decide, que arruma o time, que faz o time jogar, perfeito, concordo. Mas o Dado é a segurança ali, né?
Bom, então eu tenho certeza, Eduardo De Conto, que tu faria uma diferença no time do Grêmio se jogasse, creio, né? Com a 10 ali, será? Porque, olha, o abismo que a gente viu nos dois jogos contra o Flamengo, eu achei um abismo bem, bem significativo. Não sei quando que o Grêmio pode equalizar forças com o Flamengo nas próximas temporadas. Não sei vocês.
Eu não sei se eu faria diferença, mas eu sei que eu jogaria no mínimo a mesma coisa que o atual camisa 10 do Grêmio. Isso. E mais vezes, né? Talvez sem tantas lesões, porque eu tenho um bom preparo físico aqui.
Mas vai, Eduardo Moura.
Não, um corredor, né? Faz um volume aí de uns 400 quilômetros corridos por semana, então preparo físico, De Conto tá em dia.
Isso aí. Mas a gente tá nesse clima aqui um pouco até positivo, né? Um pouco mais leve, assim. Porque até o Grêmio, né, Dado? Quando a gente viu o jogo ontem, porque a gente grava aqui na quinta-feira, o Grêmio perdeu, né, por 2-0 pro Flamengo, já tava praticamente eliminado, né, depois dos 4-0 na Arena, caiu na Copa do Brasil e agora enfrenta o Flamengo de novo, né, no Maracanã, no domingo, mas pelo Brasileirão. Mas o próprio Grêmio, né, Dado, nos pareceu um pouco leve durante o jogo, não? Apesar daquela disputa física que teve no primeiro tempo.
Acho que em termos de característica, o time foi bem aguerrido, foi bem, digamos assim, com a postura que deve ter, né, em jogos assim. Mas, em termos de objetivo, o Grêmio sabia que não tinha como reverter o 4-0 sofrido na Arena, né? Tanto que colocou o time sem 3 titulares por opção técnica do Filipão, né? Que nem viajaram, colocou vários jogadores diferentes, como a gente vai falar mais adiante, mas como o Sarará, por exemplo, uma novidade, né? Então, o Grêmio encarou o jogo assim, né? Uma mera formalidade ali, para observar alguns nomes em um contexto grande, né? Um jogo contra o Flamengo no Maracanã, eliminatório, citando de novo o Sarará, mas também o Fernando Henrique. Então, eu acho que era um jogo protocolar, assim, né? Meio que frio, como a gente costuma falar aqui entre nós, no jornalismo ali, né? Jogo frio, não tinha muito o que ser tratado, e foi assim que o Grêmio levou, e me parece que com razão, né? Fica o abismo, mas acho que também fica, sendo otimista, uma mensagem ali de que o Grêmio pode fazer uma estratégia específica, não para chegar ao nível do Flamengo, mas para conseguir pontuar. Eu vou lembrar aqui que o 4-0 foi desastroso, um fracasso, Mas o primeiro tempo daquele jogo na Arena não foi horroroso, não foi ruim, né? Acho que o primeiro tempo, no Maracanã, também não foi horroroso. Só que aí o Grêmio não teve qualidade nas pontas ali, nas duas chances, digamos assim, que teve para conseguir uma escapada. Então, falaremos. Acho que deixa alguma coisinha sobre isso, assim, né? De também estar muito longe do Flamengo, a qualidade do Flamengo é muito acima, mas uma partida para pontuar dá para fazer também.
Falaremos disso. Eduardo De Conto também viu esse abismo. Tá muito distante, sim, são dois estilos de futebol, formas de jogar futebol muito diferentes, passa pelo elenco, administração do clube.
É que o abismo, na verdade, não vem de hoje, não vem desses dois jogos, né? O abismo do Grêmio pro Flamengo, pro próprio Palmeiras, como a gente viu na Copa do Brasil na final, vem de mais tempo, né? Vem de mais tempo, assim, no pós-2017, 2019 já foi assim, 2020 foi assim. Então, esse abismo do Grêmio para esses times com elenco mais, com mais qualidade, esses times com jogadores como Gabigol, Arrascaeta, que nem jogou Arrascaeta na quarta-feira, o Everton Ribeiro, ele não vem de hoje, né? Então,
e Davi Luiz agora.
Mas o Davi Luiz chegando, então não me causa surpresa o Grêmio ter perdido. Obviamente que o 4-0 na Arena foi, como o Dado falou, foi terrível, assim, foi tenebroso. Apesar de também circunstancial, que o time virou uma geleia ali no final da sim, partida, sim. Ali, do nada tomou 4 gols, né? Mas assim, eu concordo com o que o Dado falou, o enfrentamento que o Grêmio fez no primeiro tempo na Arena e também no primeiro tempo no Maracanã, e eu vou além, até a saída do Sarará, né, do time, é o que o Grêmio tem que fazer no fim de semana para tentar arrancar um ponto aí do Flamengo no Maracanã, que... Tirando um ponto desse jogo é Goethe, né? Como a gente gosta de dizer aqui, né? Vai para Goethe comemorar o ponto contra o Flamengo, assim. E aí eu fecho com o que o Dado falou. Tu botar o Matheus Sarará no primeiro jogo como titular, no Maracanã, com volta de público, que foi um absurdo, deixando bem claro que foi um absurdo ter público no jogo de ontem, é um teste para ver, pô, o Sarará, para mim, pelo menos, ele furou a fila na linha de sucessão ali dos volantes do Grêmio. Para mim, hoje ele é o ficha 1 ali. Tem Thiago Santos e Vila Sante, ele é o próximo, né? Para mim, né? Lucas Silva, de repente, enfim. Mas ele, para mim, mostrou muito mais do que mostrou o Fernando Henrique, mostrou muito mais do que, se a gente voltar no começo do ano, Lucas Araújo mostrou, por exemplo, o próprio Darlan, que foi arquivado, né? Perdeu espaço para esses dois. O Sarará, para mim, por essa amostragem de um jogo só, e é um jogo só, vamos fazer sempre essa ressalva, ele acaba subindo nessa fila. Mas, para fechar, o Grêmio não compete com times como o Flamengo. O abismo é muito grande. O Grêmio faz a competição dele contra o Ceará, por exemplo, que a gente viu no fim de semana. O Grêmio foi muito superior, dominou o Ceará na Arena contra o Thiago Nunes, né? Grande Thiago Nunes conseguiu perder pro Ceará com o Grêmio e pro Grêmio com o Ceará, né? Um parabéns pro Thiago Nunes. Enfim, é isso. Eu acho que o Grêmio tem um abismo, né, evidente, do Grêmio pro Flamengo. Mas a competição do Grêmio hoje não é com o Flamengo, né? Com
mas eu decoro. Realidade. Acho que o abismo, o que aumentou essa diferença foi uma queda, talvez, do Grêmio, né? Uma queda de qualidade do Grêmio. Porque o Flamengo, acho que sempre, como tu falou, lá desde 2018, desde 2019, montando esse time aí com grandes estrelas, ele tá naquele nível lá em cima, né? Tá como o principal elenco do país e cheio de qualidade, né? E o Grêmio talvez estivesse um pouco mais próximo desse nível, não muito próximo, mas mais próximo desse nível, e foi caindo, né? Desde então, desde 2018 ali, e vem caindo de qualidade, né? E então, acho que a diferença, o abismo,
Dado,
aumentou por causa do Grêmio, não por causa dos
jogadores.
Tô falando de qualidade de grupo.
Concordo.
Estilo de jogo, assim.
Não, o estilo de jogo é irrelevante. No sentido, tá, assim, o Grêmio pode jogar bem no estilo do Filipão, entendeu? Que não é o mesmo do estilo do Renato coloca no Flamengo e nem o estilo que o Renato colocava no Grêmio. Mas dá para fazer um modelo ali de transição rápida, não sei o quê. O Filipão ganhou o Campeonato Brasileiro assim.
Claro.
Dá para jogar assim, não é uma questão de gosto, assim, né? É mesmo de qualidade. Ontem o Léo Pereira e o Jonathan Robert foram os pontas do Grêmio. Se fosse o Ferreira e o Alisson, é outro jogo.
Claro.
Né? E isso que o Ferreira e o Alisson, ainda talvez estejam longe do que era o Everton e, sei lá, o Ramiro pela direita na época boa do Ramiro, sabe? Exato. Então, na minha visão, qualidade, assim, acho que as pontas, especialmente do Grêmio, têm sido um problema, assim, né? Sempre lembrando, claro, que o Douglas Costa está machucado, né? E é uma opção para os lados do campo. Mas, enfim, assim, acho que ali talvez seja um lugar de carência, assim.
Vamos, então.
E o Grêmio vai diminuindo de qualidade nesses últimos anos, me parece.
Vai dar conta.
E só para complementar, eu concordo muito contigo. A gente volta para 2017 e 2018. O meio-campo do Grêmio era Maicon e Arthur, 2018, né? Quando o Maicon voltou de lesão. Que para mim foi o melhor Grêmio, o melhor futebol do Grêmio do Renato foi naquele primeiro semestre de 2018 ali. Quem são os volantes do Grêmio hoje? Vila Sante e Thiago Santos. Uma queda de qualidade absurda. Tinha o Luan, Rei da América. Quem é que entrou no lugar? Não tem até hoje. Tinha o Everton, né? Primeiro era Pedro Rocha, depois o Everton. O Grêmio foi
Aí foi o PP, né? Que já não era do mesmo nível do Everton.
Claro. Mas assim, o Grêmio foi perdendo qualidade. Aí é uma coisa que o Renato pedia, né? E insistia, brigava com a diretoria e renovou. Condicionado a isso, reforços, né? E o Grêmio só foi abrir a mão agora que tá brigando para não cair. Né? E daí trouxe o Campas, por exemplo. Né? Um pouquinho mais cedo veio o Douglas Costa em outro contexto. Então, né, se tu não tem qualidade, tu não consegue competir com esses caras, tipo Flamengo e Palmeiras. Segundo, tu acaba tendo que mudar o estilo, né? É o que o Filipão tá fazendo.
Do meio para frente, que vocês estavam falando aí das pontas, né? A minha sensação, e a gente pode abrir esse debate, é que há uma queda ou há uma deficiência de finalização do Grêmio, né? Ou talvez de criação, né? Dado que tá falando aí do estilo de transição rápida, mas me pareceu que faltou um time, não sei, faltou finalizar melhor, né? O Grêmio teve algumas chances, acho que com 3, 4 minutos o Léo Pereira tava de frente pro gol, né? A bola tava quicando, tudo bem, enfim, né? Não tava ali no controle dele, mas não conseguiu finalizar. Eu acho que a única finalização perigosa, entre aspas, foi a do Jonathan Robert no segundo tempo. Não lembro de outra, assim.
O Borja deixou o Jonathan Robert também no primeiro tempo dentro da área, não livre, verdade, nem nada verdade. Assim, mas colocou o Jonathan Robert dentro da área ali.
Sim, dava para finalizar.
Que acho que teve até o Jonathan, acho que finalizou naquele lance ali para fora, mas acho que finalizou. Mas sim, acho que o setor ofensivo ainda é o que, me parece, sim, o Filipão precisa ajustar, né?
Tá, mas
dentro
aí,
dessa ideia.
Mas são jogadores que tem que trocar, é o estilo que tem que adaptar um pouco mais, ou é deficiência mesmo de finalização? Tem que treinar mais? Por onde é que vocês acham que passa?
Eu acho que passa num misto do estilo que ainda não está consolidado do Filipão, de dois, três toques, tentar estar pelo menos na área do adversário. E acho que no jogo com o Flamengo, especificamente, é qualidade das peças, sim, assim, né? Sim. Com todo respeito ao Léo e ao Jonathan, mas acho que qualidade das peças. A gente viu muitas vezes o Léo Pereira com a bola pela ponta direita e cruzando em cima da marcação. Mesmo que, talvez, dentro da área o cruzamento fosse o Borja contra uma linha defensiva toda sozinho, né? Mas, enfim, o cruzamento sempre acabava em cima da marcação, assim... O Jonathan, para mim, participou pouco do jogo, veio jogar pouco por dentro, podia, de repente, tentar, enfim, né, dar uma circulada maior, não sei também, né, em termos de orientação, o Filipão pede muito para o ponta ficar aberto, mas, enfim, eu acho que falta qualidade, visto que o adversário é diferente, mas contra o Ceará a gente viu algo um pouquinho melhor, sim, assim, né, inclusive com o próprio Jonathan em campo ali, o Grêmio, além dos gols, acho que criou pelo menos mais três ou quatro chances. Ok, é o Ceará, é muito diferente do Flamengo, mas criou, né? Teve oportunidades ali, a maioria delas com o Ferreira, por exemplo, que é um jogador hoje que tem característica e qualidade talvez diferente dentro do elenco do Grêmio.
Eu vou querer as tuas soluções depois para isso, mas quero ouvir do Eduardo De Conto também. Onde é que passa essa pobreza do meio para frente do Grêmio?
Para mim, passa na falta de qualidade das opções. Assim, né? Para mim, é gritante.
Elenco.
Isso. Tu não vai ganhar do Flamengo no Maracanã com o Jonathan Robert e o Léo Pereira, com todo respeito aos dois. Assim, né? Aí está o abismo, né, que a gente falou. Né? E aí, para o Grêmio jogar melhor, passa por uma coisa que o Dado falou, que é o Ferreira, que é o jogador diferente. Né? Passa por ver se o Campas, que é o maior investimento em reais feito pelo clube, engrenar aí, pô, um cara que vem da Colômbia, de Tolima, né, vai ter um processo de adaptação, não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, e para mim o principal de tudo passa pelo Douglas Costa aparecer, né, se apresentar,
também,
né? Dizer o que veio, assim, porque a gente pensa, Pereira, tem o Jonathan Roberts, que são garotos aí que ainda precisam, né, dar um salto, assim, de maturidade, de, enfim, vários sentidos, assim, né, inclusive técnicos, mas a gente tem um jogador que 3 anos atrás era o cara da seleção numa Copa do Mundo, né, decidia jogo para a seleção na Copa, cadê esse cara? Né? Esse cara que pode ser diferente, que pode fazer o Grêmio jogar, ser mais...
E ele pode até elevar esses guris, né, de
exato,
com o Douglas, claro, Costa bem em campo, o Léo Pereira, claro, pode crescer, o Jonathan Roberts pode crescer, isso é importante também salientar, assim.
Claro, concordo, eu me lembro que quando chegou o Douglas Costa, a gente conversava da... Pô, de repente o Jean-Pierre vai começar a jogar mais, porque tem a parceria do Douglas, uhum, Costa, tem um cara que vai puxar ele aí, mas o Jean-Pierre, infelizmente, né, cadê? O Jean-Pierre tá com conjuntivite e tal, mas, né, enfim. Então, assim, é desse cara que eu espero que possa resolver, que tenha uma qualidade na finalização, né, acabar, terminar bem as jogadas, que o cruzamento chegue na área, é desse cara, é do Ferreira, né, que tem que aparecer, assim, né, o Ferreira tá voltando agora também de lesão, já fez gol contra o Ceará, né, passa, especificamente no jogo de quarta-feira, passa pela qualidade desses caras. A partir de agora, tem cara bom aí para ajudar, né?
Tá, então, pensando nesse jogo de domingo, nos próximos, eu vou até pegar aqui a tabela rapidinho, os próximos jogos do Grêmio, pra gente ver se vai dar para ver essa melhora, né? A gente tá falando aqui de alguns caras que podem e precisam, né, apresentar mais habilidades, mais eficiência no ataque. Se vai dar para ver, por exemplo, se vocês acham que vai dar para ver essa melhora de quarta para domingo, né, de Flamengo para Flamengo, e depois Atlético Paranaense na Arena da Baixada, dia 26 de setembro, só pegar os próximos 3 jogos, e depois Grêmio Sport na Arena.
Que é o duelo direto ali, né?
Isso. O Atlético Paranaense está em quê? 11º, 24 pontos. É dado. Não sei não, se daqui a pouco uma rodada, né?
Mas ali o Sport é 2 pontinhos, né? Coisa dentro da zona mesmo, que se tu ganha, meio que tu afunda eles ali, né? Uma, qualquer recuperação.
Sim, o Sport é chato. Mas, bom, para esses próximos 3 jogos, vocês acham que essa pobreza do meio para frente, ela vai ter uma diferença, né, positiva a partir da entrada desses jogadores que vocês me citaram aqui? Alisson, Ferreira... daqui a pouco o Douglas Costa voltando, talvez não para o Flamengo, né, mas
para o Flamengo não. A minha expectativa é que sim, Lucas, a minha expectativa é que sim, assim, primeiro porque eu sou otimista, mas segundo, porque acho que assim, a estratégia dos 3 volantes ali com o Vilaçante por hora como meia voltando, é uma boa para enfrentar o Flamengo, tá? Eu acho que deu um
pra
resultado
domingo,
razoável, para domingo já deu nos 2 jogos, E acho que o Filipão vai manter, né? Me parece que vai manter isso. Aí tu acrescenta qualidade no time, né? O Alisson e o Ferreira, querendo ou não, são titulares, são aí protagonistas dos lances de gols do Grêmio, né? Eles estão sempre participando das jogadas de gol. E tem sido tão raro ver o Grêmio fazer gol, então, né, eles estão participando lá, por óbvio, tem a sua qualidade. O Douglas Costa, para o jogo com o Flamengo, o Filipão disse que ele não volta, mas... Dali mais uma semana, de repente, ele já está em campo contra o Sport, né? Então, é uma opção a mais, de repente, para ter o Douglas no intervalo, né? Para ter o Douglas para o segundo tempo, enfim, nesse retorno de lesão muscular. E o outro ponto é que o Grêmio passa a ter as semanas, os meios de semana, né, para trabalhar, que era algo que até essa queda na Libertadores não acontecia. Na Libertadores, não, desculpa, na Copa do Brasil não acontecia, perdão. Então, eu acho também que o Filipão tem aí um pouquinho mais de tempo para colocar as ideias, né? Essa transição rápida, essa coisa de finalizar rápido, de encerrar a jogada rápido, né? De dar ali 2, 3 toques e tentar a finalização, tentar o lance terminal mesmo dentro de campo. Eu acho que por esse ponto, assim, dá para ver. Por outro lado, o Filipão está tentando alternativas, né? Tem o Campaz ainda por melhorar, a gente sabe que ainda está em adaptação. Ele está tentando o Everton ali de novo, que não deu resposta no Grêmio, é verdade, mas no jogo com o Ceará ele até entrou bem, na minha avaliação, não entrou assim, pelo menos, dedicado ali para fechar o lado. Então, me parece que vai ser nesse caminho, assim, né? O Filipão tentando buscar nomes, por exemplo, o Elias, né? No time de aspirantes, né, Lucas? A gente está gravando agora enquanto o Grêmio está jogando com o Ceará, o Elias fez gol, e daqui a pouco ele vai aparecer nesse grupo principal, como apareceu o Sarará, porque ele é diferente, e o que o Grêmio precisa agora é de qualidade. Né? O Grêmio precisa de jogador de qualidade, então daqui a pouco tenho absoluta convicção que o Elias também vai passar a figurar aí no time do Filipão.
Eduardo, de conto?
Eu acho que pro domingo a tendência é que dê mais certo, né? Tem mais qualidade para chegar no gol nessa saída rápida aí. Não quer dizer que vá dar certo, né? É o Flamengo do outro lado, vamos de novo dizer, né? Por mais que
entre, garante 3 pontos.
Por mais que entrem Ferreira e Alisson, né, o abismo segue grande, né, pro Flamengo.
Um jogo também que o Flamengo, precisa vencer, né? Claro. Porque tá tentando caçar lá o Atlético. Claro. Esse jogo de quarta que a gente falou, o Flamengo já estava classificado, né? Então podia entrar numa rotação abaixo.
Mas não tem a semifinal contra o Barcelona de Guayaquil na próxima semana?
Tem agora 22 e 29 os jogos.
Não sei se Libertadores vai poupar, mas...
Enfim. Não vai, acho que já poupou... quarta-feira,
sim,
né?
Sim.
Contra o Palmeiras também, o Flamengo jogou com... Teve muitos problemas físicos, né, e tal, mas não jogou também com todos os titulares no Brasil, né?
Mas eu vou dizer, tá? Eu tô... O Dado falou que ele é otimista, eu tô com um cutuco, né, por assim dizer, de que o Grêmio vai fazer ponto no Maracanã. Tô com essa sensação.
Ponto ou pontos? Aí que divergimos.
Já falei, né? Um empate tem que deslocar a repórter para a Guete ali, cobrir a festa. Falei, né?
É tu que tá escalado domingo, tá, conto?
Eu não sei a escala do fim de semana, mas acho que não. Acho que eu tô de folga domingo.
Eu queria avançar pro assunto.
Me escalei aqui, né? Se não tô de folga, vai ter.
Ah, bom.
Rafa Dreyer, folga!
A gente tava falando do Elias agora rapidamente. O Elias tá saindo, não tá saindo de maca, mas a maca chegou a entrar em campo, tá saindo com uma dor ali na perna esquerda. Fez um gol contra o Ceará e o Pedro Lucas fez outro. A gente tava falando das opções pro ataque, né? O time de transição tá vencendo. Mas vamos pular pro assunto Campaz, pessoal. Acho que o Deconto falou ali.
Bem Campaz, cara.
Olha, Matheus Trindade, eu vou ter que. Olha. Vamos deixar a piadinha para depois, mas vamos lá. O Campaz, não lembro qual dos Eduardos falou aí, mas foi uma das contratações mais caras do Grêmio, né, na história. Acho que alguém falou em reais aí.
Em reais foi mais caro, né, mas é que o dólar hoje, né, com $1 tu consegue comprar um carro, né, então...
Sim, sim. Mas enfim, ele não entrou, né, nos dois últimos jogos, o Felipão até... fala bastante sobre o Campaz, né, Dado? Tu acompanhaste a coletiva do Felipão depois da derrota pro Flamengo. Por onde é que vocês acham que passa, assim, essa ausência do Campaz, essa diminuída? Claro, né, ele tem um mês de clube praticamente.
Me parece, assim, que é natural, né, de alguém que tá mudando de realidade, a expectativa justamente pelo valor pago por ele ser uma contratação cara e também pela realidade do Grêmio, né, o Grêmio precisa de uma resposta agora, embora o Filipão tenha, quando respondeu sobre o Campaz, falado de futuro, né, falou, a gente tá formando um time para os próximos anos, então calma, né, mas o Grêmio precisa que o Campaz responda pelo menos um pouquinho agora nesse Brasileirão para ajudar nessa campanha, né? Eu acho que talvez ali houve uma, não sei se e aí é achismo mesmo, não é informação, uma surpresa negativa com os treinos dele, né? Ou um entendimento que ele precise de um pouquinho mais de tempo para se acostumar a essa realidade do Grêmio. Tem situações que de rotina mesmo, que os clubes eram diferentes, isso a gente ouviu, né, internamente, que ele estava se acostumando ainda com uma série de coisas que era muito diferente, o Grêmio, as rotinas, o que o Grêmio exige dos jogadores e o que o Tolima exige, o que ele vivia na Colômbia, mesmo que fosse chamado, né, até para a seleção da Colômbia, mas enfim, é uma adaptação, chama atenção que o Filipão não está usando ele, chama atenção que o Filipão falou, ele é muito novinho. O Campaz tem 21 anos, o Sarará tem 19, jogou lá no Maracanã, o Fernando Henrique tem 20, foi titular no Maracanã, né?
O Sarará tem 19.
Isso, o Sarará tem 19 e o Fernando Henrique 20, ambos jogaram no Maracanã, e o Campaz 21, né? Já com experiência até de jogos internacionais, né? Mas enfim, Há uma mudança de realidade e o entendimento é que precisa dar um pouco de tempo para o Campaz ali. Eu acho que é ok, natural, assim. Poderia usar o Campaz no Maracanã? Poderia, mas talvez não valesse tanto a pena, assim, sinceramente, né? Talvez fosse melhor ter usado ele contra o Ceará. Aí sim eu concordo. É um jogo ali que o Grêmio estava com placar, que poderia, tinha menos qualidade, de repente o Campaz poderia se soltar um pouco mais, mas enfim. Eu vejo como natural esse tempo, né? Ainda mais do Filipão, que é um cara mais conservador, assim, né? E vai segurando o uso aí desses dos jovens mesmo, os formados no clube.
O Eduardo de Conto, tu chegasse a ver o Campaz em loco, não? Em alguma competição internacional, agora estou tentando me lembrar.
Libertadores.
Sim. Libertadores de 2020, eu fiz Tolima e Inter em Ibagué, lá na Colômbia, e depois Inter e Tolima aqui.
Que pronúncia, hein?
Ah, eu a minha língua materna é o espanhol, vocês sabem, né? Tá, não é o português. Não.
Mas o que tu achaste do Hamilton Campaz?
Então, sobre o Campaz, eu queria falar algumas coisas, olha só que loucura. Primeiro é que, pelo Tolima, ele era o cara do time mesmo, assim, me lembro que todos os jornalistas ibaguenses, lá, de Ibagué, diziam que o Campaz é o cara, é o grande promessa, inclusive
ele
até...
Ele tinha
do...
19?
Ele tinha, acho que tinha 19 para 20. Uhum. Então ele era tido como uma grande promessa, assim, inclusive no contexto colombiano, não só do Tolima. E ele não fez nada nos dois jogos contra o Inter, assim, não conseguiu ir bem nos dois jogos que eu pude ver, né? Mas aí eu trago um ponto, né, de adaptação, para mim esse é o ponto central, assim, de por que o Campaz o porquê de o Campaz não estar recebendo chances. Ibagué, para tu ir para Ibagué, eu me lembro que a gente saiu de Porto Alegre, uma logística perfeita da firma, do grupo RBS, a gente saiu 5 da manhã e chegamos lá de tarde, porque tu é Porto Alegre, Lima, Lima, Bogotá, e Bogotá um avião para Ibagué. Se tu não vai de avião, pegar o ônibus, são 4 horas de viagem, uma estrada super sinuosa. Então Ibagué é uma cidade de interior na Colômbia. E um cara que sai do interior da Colômbia para vir para Porto Alegre, num clube como o Grêmio, ele precisa de adaptação, de tempo. Não é assim, não é tão simples. Então, eu acho que o Filipão dizer que o Campaz é menino tem menos a ver com a idade do que com a trajetória de vida dele, entende? De ser um cara que chegou no Brasil, tem o Borja para ajudar, claro, tem outros jogadores que falam espanhol, mas é um mundo completamente novo para ele, né? O Filipão, se não me engano, até brinca, né? Diz que o Campaz nem sabia o que era o Grêmio numa coletiva, né? Assim, de brincadeira, no sentido de, pô, ele não tá chegando num mundo novo, né? Então, acho que tem esse ponto. E o segundo ponto é a estratégia que o Filipão armou no Maracanã e também até contra o Ceará, assim. Acho que se a ideia é que o Campaz seja um meio-campista central ali, eu acho que faz sentido dentro da ideia de jogo, estratégia de jogo, que ele não tenha começado tanto contra o Ceará quanto contra o Flamengo. Mas a minha lembrança do Campaz é de um jogador bem mais de beirada do meio do campo, assim. Ele tem liberdade de movimentação, claro.
Sim.
Mas ele é mais ponta, aí poderia resolver até um problema do Grêmio.
Exato, é isso aí.
Mas assim,
é isso que eu vejo também.
Eu não vejo tanto problema assim de o Campaz não ter recebido chances tão direto. Ele chegou e jogou, agora está um tempo de adaptação. Né, o Filipão tem o dia a dia, o Filipão tem a avaliação do trabalho de campo, né, e eu tenho certeza que ele não vai escolher o que é pior para ele e para o Grêmio.
O contexto, isso aí pega muito, né? O fato dele ter chegado por 3 milhões e meio, acho que é a expectativa. E isso é um ponto negativo, né? Não se pode também, porque o cara foi uma contratação cara, colocar esse peso em cima dele.
Sim, concordo. E de repente até isso esteja pesando também, né? Na hora do Filipão escolher. O que eu não posso aceitar, assim, o que eu discordo, né, quem sou eu para aceitar alguma coisa ou não, né, é que o Everton Cardoso entre e não ele, por exemplo, no jogo, né, isso eu acho que pensando até no futuro, assim, aproveitamento, eu não consigo entender por que entra o Everton e não o Campaz.
Até um relato que eu tive, o pessoal da diretoria do Grêmio hoje, tava falando bem exatamente sobre essa adaptação, né, que o Campaz ainda não entende, assim, as gírias gaúchas, né? Então, às vezes o papo mais do futebol brasileiro, algumas palavras que só aqui no Brasil a gente fala. Me relataram até que o Comodado já cobre mais o Grêmio, é o Paulinho Mexaria, que é um comediante assíduo, né, Dado? Em palestras, em concentração, o Campaz não entendia as piadas, né, de umas apresentações do Micharia. Então, mostra que ele ainda não está completamente solto, né? Eu acho que isso só vem com o tempo. E aí, queria ouvir por último de vocês, antes das considerações finais, se vocês têm uma expectativa com o Campaz para essa temporada. Porque é uma temporada que, né, está se encaminhando para uma luta contra o rebaixamento durante mais algumas rodadas, né? A gente não sabe se é até a 38ª, 37ª. Mas vocês esperam mais do Campaz nessa temporada ou na próxima?
Eu espero mais nessa temporada, assim, mais do que a gente já pôde ver em campo em termos de tempo e até em termos de qualidade também, pelo que a gente conheceu, ouviu, já viu um pouco do Campaz, né? Eu espero, sim, um pouco mais dele, mesmo que ele tenha, assim, digamos que a sua adaptação plena só para 2022, né, mas já aí dando os primeiros passos, mostrando alguma coisa na reta final dessa temporada.
Uhum. Eu fecho com o que o Dado falou. O Campaz talvez não seja uma contratação pensando exatamente para agora, né, e talvez pensando mais no que ele pode render no futuro, já adaptado, e também até numa eventual saída, porque ele é novo. Mas ele também tem que entregar agora, né? Não, a gente não pode, não se vive de expectativa, né? Você vive de realidade. Né?
Que frase, hein, Eduardo de Conto?
É um filósofo.
Que frase, não. Agora
é que eu tenho lido muitos livros de...
Não, mentira. Muitos livros, né?
Mentira.
Entendi. Muitos livros. Não, eu ia dizer só que a gente pode até colocar esse discurso para o Douglas Costa, né? Que o de Conto citou antes. Porque eu espero mais o Douglas Costa ainda nessa temporada, embora seja um ano de transição para o Douglas, que ficou muito tempo sem jogar, né? Não, fazia muito tempo que não tinha uma sequência de jogos forte, e isso influencia, né? Não é do dia para a noite que vai pegar. A gente fez a pesquisa até, ele não jogava 5 jogos seguidos como titular desde 2016, né? E antes da lesão ali, ele fez isso no Grêmio, um pouco antes. Então, vale até o discurso do Campaz também um pouco para o Douglas, embora o Douglas, pela trajetória dele, pela idade, pela situação toda, de ser o ídolo e formado aqui, acho que ele também já devia estar entregando um pouco mais, né? Mas enfim, acho que dá para também adaptar, sim, o discurso aí.
Considerações finais de Eduardo de Conto, que ainda tem que brilhar muito na TV nesta quinta-feira.
Saindo daqui para construir uma matéria sobre Matheus Sarará. Então,
olha aí.
Então, nesta sexta-feira, no GE, no Globo Esporte, às 12h50, por ali, né? Aquele horário clássico ali, do cafezinho pós-almoço, vai ter uma matéria que eu espero que fique boa, né? É difícil, né? Eu fazer.
Mas é tu que vai fazer?
Então é difícil que fique boa, né? Enfim. Mas vai estar bonita, tem boas imagens do Matheus Sarará. E a minha consideração final é que podem me cobrar, mas o Grêmio vai pontuar no Rio de Janeiro nesse fim de semana.
Olha aí, vão encher teu saco, hein? Eduardo Moura, tuas considerações finais também, por favor.
Ia dizer que, já aproveitando o gancho do Deconto, que o Sarará é um guri bem cabeça boa. Eu tive uma possibilidade de conviver com ele um tempo numa recuperação de lesão, e ele é bem cabeça boa.
Não, peraí, que eu vou parar o podcast. Tu ouviu isso, Eduardo Deconto?
Não, eu tô boquiaberto aqui.
Aqui é aberto. Não dá para ver, mas eu também estou. Qual foi a lesão, Eduardo Moura?
Eu fiz uma. Estava fazendo fisioterapia no meio da pandemia, lá no ano passado. E eu lembro que ele. A base do Grêmio estava parada, né? E ele fazia também uma recuperação de uma lesão. Acho que era pubis, no mesmo lugar, lá, na mesma clínica que eu faço.
Não
e
é qualquer clínica, né, Eduardo?
Um cara muito, muito do bem, assim, o Sarará. Gente, sim, boa. E sempre lá já dava para ver, assim, ele tava com muita vontade de subir, sabe? Muita vontade de não, vai vir minha chance. E ele.
E os caras tinham... um ano, né, Dado?
Isso, exato, no meio de 2020, isso. Né? A gente já tá em setembro de 21. E os caras tinham que segurar ele, porque ele queria treinar mais, né? Para estar preparado, né? Porque vai chegar, não sei o quê, tem que ir pra transição. Na época eu acho que ele tava no sub-20 ainda, tem que ir pra transição, não sei o quê. Ele é muito cabeça, assim, de querer o desafio, a oportunidade e também um gremistão aí. Então é legal ver o sucesso dele.
E o jogo contra o Flamengo, rapidamente? Acho que pontua, que nem do ponto?
Não tenho tanta convicção assim. Acho que não.
A gente volta na semana que vem. Eu já agradeço a participação do Dado e também do Deconto. Vocês sabem onde nos encontrar, né? ge.com/gegrêmio. Todas as edições do nosso podcast aqui. E as notícias do Grêmio estão lá em ge.globo.com/grêmio. Beleza? Até a semana que vem.